UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Três horas 36 minutos aqui no Expresso 104,5. Eu sou o Felipe Sartoreto, sigo com você até as 5 da tarde e hora de bate-papo aqui no Expresso. É o seguinte, o açúcar na alimentação do brasileiro aumentou em relação a 2015. Isso é o que aponta a pesquisa realizada pela Vigitel, Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico e divulgada na semana passada pelo Ministério da Saúde. Para conversar sobre o estudo e suas implicações, eu falo agora com o professor do Departamento de Nutrição da UFMG e coordenador operacional do Vigitel, o Rafael Claro. Boa tarde, professor.
Boa tarde, Felipe. Grande prazer estar aí colaborando com vocês.
O prazer é nosso. Professor, para começar, o que é açúcar de adição?
Olha, Felipe, esse é aquele açúcar que é adicionado aos produtos, seja lá pela indústria, por exemplo, quando você toma um refrigerante, quando você compra um sorvete, ou mesmo aquele açúcar que nós adicionamos às preparações em casa, como o açúcar que eu ponho no cafezinho que eu tomo de manhã ou nos intervalos do dia.
Então fica de fora aí, digamos assim, os açúcares naturais, as frutas, seria isso?
Exato. A gente vai pegar aqueles alimentos, especialmente os de origem vegetal, eles já têm algum açúcar, como por exemplo as frutas têm frutose, o leite tem a lactose. Esse açúcar intrínseco dos alimentos não costuma ser maléfico para a nossa saúde. O que a gente tem que se preocupar é realmente aquele que é adicionado aos alimentos e preparações.
Então, quando a gente fala aí o açúcar na alimentação do brasileiro aumentou, a gente está falando desse açúcar de adição ali, aquele açúcar de cana-de-açúcar que a gente coloca.
Olha, a gente tem que pensar até de uma forma mais ampla, porque de forma prática, em casa, a gente só usa esse açúcar de mesa, tal da sacarose. Mas a indústria usa diversos tipos de açúcar que não estão disponíveis para consumo domiciliar, como, por exemplo, xarope de frutose, que são açúcares utilizados para fazer confecções industriais. Esses ainda que a gente nunca tenha visto em casa, são também perigosos para a saúde e a gente deve restringir o consumo desses produtos.
Certo. Professor, por que o consumo em excesso de açúcar é maior entre jovens e mulheres?
Olha, isso é uma questão interessante. Diz muito a respeito das preferências alimentares desses grupos, assim como do espaço que a alimentação tem na vida das pessoas. A gente vai ver aí que muito do segredo de consumir açúcar é gostar de doce e comer muito alimento fora de casa. Como os jovens passam uma parcela expressiva do dia trabalhando ou estudando, eles em geral têm menos tempo para preparar a alimentação no domicílio, para comer o feijão com arroz. E isso deixa esse grupo estar mais susceptível a comer esses alimentos de conveniência, ou seja, a tranqueirada que a gente encontra na padaria, no ponto de ônibus, nas lanchonetes.
Bom, e a pesquisa mostrou também que tem uma relação direta entre a vida nos centros urbanos e o consumo maior de açúcar. Seria por essa disponibilidade aí de produtos industrializados? Como é que funciona?
Definitivamente. Quando a gente vai ver o cenário nos ambientes urbanos, nessas grandes cidades como Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, o que a gente acaba notando é que o número de pontos de venda desses alimentos processados, que são ricos em açúcar, ricos em sal, cada vez aumenta mais. Então, hoje, se você se sentir fome em algum lugar e estiver despreparado, com certeza você vai achar um desses alimentos para vender. Quer dizer, se você quiser comprar refrigerante, todo estabelecimento comercial aí dificilmente você acha uma rua nas regiões centrais que não tenha isso. Enquanto a oferta daqueles alimentos saudáveis, frutas, hortaliças, alimentos cereais integrais, é uma oferta muito mais restrita.
E se comer fora de casa aí é meio que um vilão para essa questão do açúcar, professor? Para quem trabalha ali o dia todo, tá o tempo todo na rua, como escapar desses açúcares?
Olha, o que eu vou te dizer é que eu acho que não necessariamente comer fora de casa é um problema. O duro é a falta de planejamento, viu, Felipe? Porque se a gente se planejar direito, é possível a gente consumir alimento nos locais adequados. Vamos pensar assim, quando eu vou, por exemplo, fazer meu almoço fora de casa e vou num restaurante por quilo, é possível fazer a escolha adequada dos alimentos. Tem salada, costuma ter arroz integral, carnes magras com peixe e frango. Até nos PFs pelo centro da cidade, se a gente for pensar nisso, o PF de frango costuma ser mais barato que outros PFs, né? O grande problema é, de fato, a falta de planejamento. Ou seja, a gente vai esperando até o último minuto para buscar comida, daí a gente está lá desesperado de fome, com muito pouco tempo para comer, e acaba tendo que comer o que aparece pela frente. Em geral, o que aparece pela frente são alimentos não saudáveis.
E esse aumento no consumo de açúcar, esse consumo excessivo de açúcares, o que, que ele pode trazer para a gente?
Vamos pensar assim, duas consequências imediatas e amplamente graves aí. A primeira é a história das cáries dentais, ou seja, o consumo de açúcar está diretamente relacionado à saúde bucal. Quanto mais açúcar você come, maior é o risco de você ter cáries. Ainda que isso não seja uma preocupação para uma parcela da população que procura o dentista com regularidade, entra aí o segundo grande problema, que é o ganho excessivo de peso. Hoje, quando a gente olha para a população de Belo Horizonte, até para a população do Brasil como um todo, uma a cada duas pessoas já são mais pesadas do que deveriam, ou seja, já tem excesso de peso. E uma a cada cinco já é obesa. Tendo excesso de peso, você está susceptível a uma série de doenças. Ataque do coração, diabetes tipo 2, determinados tipos de câncer, e com certeza isso vai acabar, se não encurtando o número de anos que você vai viver, mas encurtando a qualidade de vida que você vai ter.
Bom, agora são 3 horas e 42 minutos, eu estou conversando com o professor do Departamento de Nutrição da UFMG e coordenador operacional do Vigitel, a Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico, o professor Rafael Claro. Professor, esse aumento no consumo de açúcar aqui entre os brasileiros acompanha uma tendência mundial? Dá para se dizer aí que está aumentando no mundo todo, a gente está na contramão, a gente está no mesmo caminho?
Olha, eu vou te dizer que acompanha especialmente a tendência daqueles países em desenvolvimento, ou seja, países de renda média, como é o caso do Brasil hoje. Nesses países, a oferta desses produtos não era tão grande 10, 15 anos atrás. Eu não sou um cara velho, mas eu já estava vivo lá na década de 80. E eu posso te dizer que eu me lembro com clareza que, por exemplo, não existiam doces e refrigerantes disponíveis com tanta facilidade como existe hoje. Com o passar do tempo, a oferta desses produtos tem aumentado muito, ou seja, vários tipos de sorvetes são lançados a cada ano, vários tipos de balas e chicletes que não existiam começam a aparecer na padaria, e isso faz com que essa categoria de produto fique cada vez mais acessível. O indicador que nós monitoramos no Vigitel é o consumo de açúcares em 5 ou mais dias por semana, quer dizer, são aquelas pessoas que todo dia ou quase todo dia comem bolo, bolacha, biscoito, sorvete. Esses já são 1 a cada 5 adultos aqui de Belo Horizonte.
Professor, o ministro Marcelo Costa disse que o aumento do índice de diabetes, como aponta aí o estudo, é uma tendência mundial. O que, que deve ser feito para que essa tendência reduza?
A gente vai pensar que essas questões, essas doenças, como é o caso da diabetes, as doenças cardiovasculares, são doenças que têm tudo a ver com o estilo de vida que as pessoas adotam. Então a gente pode pensar aí que a prevenção disso passa por quatro grandes alterações na vida das pessoas. A primeira é a alimentação adequada. Faça de alimentos in natura, aquelas partes comestíveis de plantas ou bichos, alface, tomate, arroz, feijão, frango, faça desses alimentos a base da sua dieta. Deixe aqueles alimentos processados, refrigerante, bolachas e biscoitos, para um consumo ocasional, ou seja, um dia por semana. Essa é a primeira mudança. A segunda é prática regular de atividade física. Todas as pessoas deveriam praticar ao menos 150 minutos de atividade física por semana. Pode parecer muito, mas isso é cerca de meia hora aí, um dia sim, um dia não, a gente consegue mais ou menos chegar nessa recomendação. A terceira grande recomendação é cuidado com o consumo de bebidas alcoólicas. Então, se você consumir bebidas alcoólicas, nunca ultrapasse lá as 4 doses para mulher e as 5 doses ou latas para homens. E a quarta e última recomendação é não fume, porque se você fumar, você também está mais susceptível a uma série de doenças.
Professor, apesar do aumento da diabetes, as internações por complicações com a doença diminuíram, como mostra o estudo. Por que, que isso ocorre?
Isso acaba ocorrendo porque a atenção básica, que são as unidades básicas de saúde, ou como a gente conhecia antigamente, os postinhos de saúde que estão lá perto da nossa casa, têm ficado mais resolutivos. Ou seja, com a chegada de profissionais de nutricionistas, de educadores físicos a essas unidades básicas de saúde, as pessoas estão ficando cada vez mais aptas a cuidarem da sua própria saúde. Então, ainda que a gente veja que o número de diabéticos está aumentando, a gente acaba percebendo que aquelas complicações mais graves da diabetes, como, por exemplo, necessidade de amputação ou perda da visão vem diminuindo, porque após o diagnóstico da doença, essas pessoas estão aprendendo a se cuidar melhor.
Professor, de acordo com o Ministério, o Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das DCNTs, né, Doenças Crônicas Não Transmissíveis, estão sendo tomadas aí pelo governo. Que tipo de ação é essa e como que essa ação interfere no cotidiano dos atingidos?
Bem, essas ações são tomadas em três eixos, né? O primeiro eixo é a história da vigilância, que é isso que a gente está discutindo. O Ministério da Saúde hoje tem essa preocupação de levantar dados sobre os problemas e sobre os fatores de risco e proteção para esses problemas. Então, isso já está sendo feito. A segunda questão diz respeito à prevenção das doenças e promoção da saúde. Isso é o quê? Consiste não somente em empoderar as unidades de saúde com profissionais, mas também de realizar campanhas. Muitos desses programas de prevenção de doenças, de promoção de saúde, vêm sendo realizados nas escolas, por meio do Programa de Saúde do Escolar, o PSE. E o terceiro eixo é a questão do cuidado, ou seja, uma vez que as pessoas já estão doentes, os serviços de saúde vêm sendo empoderados para que os cuidados sejam tomados de forma mais rápida e efetiva. É importante a gente destacar ainda o quê? Que ainda que a cidade não seja um ambiente totalmente amigo da alimentação saudável e da prática de atividade física, não só o Ministério da Saúde, como o Governo Estadual e a Prefeitura de Belo Horizonte vêm realizando ações no intuito de fazer com que a cidade seja mais amiga dessas questões, né? Aqui em Belo Horizonte nós temos, por exemplo, os sacolões Abastecer, que são uma iniciativa da Prefeitura, que oferecem frutas e hortaliças, todos os dias tem 20 produtos a 99 centavos. Nós temos as academias da saúde, do Ministério da Saúde, que possibilitam as pessoas utilizarem academias de graça. Elas estão espalhadas aí por diversos bairros da capital. A Prefeitura vem trabalhando também na manutenção de parques e praças, no aumento de segurança em parques e praças. Então, pouco a pouco, a gente vai vendo essas mudanças para que as pessoas vivam uma vida mais saudável.
Certo, professor. Muito obrigado pelo bate-papo aqui na UFMG Educativa, pelos esclarecimentos. Uma boa tarde.
Que isso, Felipe. Eu que agradeço. Uma boa tarde para você também. Viva saudável.
Valeu. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Bom, eu conversei com o professor do Departamento de Nutrição da UFMG e coordenador operacional do Vigitel, o Rafael Claro, sobre a pesquisa da Vigitel 2015, lançada pelo Ministério da Saúde, apresentada aí na última quinta-feira, sobre o excesso de doces na alimentação do brasileiro. Mais informações sobre o estudo você encontra no site do Ministério da Saúde, www.portalsaude.saude.gov.br. www.portalsaude.saude.gov.br. Para ouvir essa entrevista novamente e as dicas aí do professor Rafael Claro, é só conferir o site da UFMG Educativa, www.ufmg.br/rádio.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.